Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:09 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Sextou na Gabi. Tá todo mundo ligado com a gente, hein?
Gabriela FM.
Vamos juntinhos até às 8 com muita informação, prestação de serviço e a sua participação através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Você chama o Tropa de Elite no Zap Zap da Gabi, né? O Tropa que tem um oferecimento todo especial, TZ Max, Lojas Planeta Doces, Clínica Amo, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Hoje tem dicas da Pomada Especialista com o terapeuta naturalista Clinton Alves. Hoje tem mais uma entrevista aqui no Tropa de Elite. Vamos bater um papo com ele, pré-candidato a deputado estadual pelo PDT, presidente do Sintra-Sul, nosso querido Augustão. É, vamos falar aí da engorda das praias, a questão do cacau, tem muita coisa boa nesse bate-papo hoje de sexta aqui no Tropa de Elite. 739-8829-1029, a sua participação é muito importante pra gente, nossa equipe também já escalada no giro regional. Vini Santana, Priscila Varjão, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José no Bola Dentro, Edenildo Braga. É esse final de semana de festa, né, com o jogo da seleção de Leões enfrentando aí o jogo da volta, né, contra a seleção de Itapé. Tem jogos também do Interbairros, a gente vai estar atualizando tudo as notícias do futebol no Bola Dentro. E ele hoje vestido de branco porque é sexta-feira, ele tem uma camisa da Gabriela, né, branca, porque ele gosta de usar branco na sexta-feira. Jaiô, repórter policial mais premiado da Bahia, aperta o play e avisa.
Marinho
Ajaiô, ajaiô, bom dia, ajaiô, seu Robertinho Scarpita. Nesse início de Tropa de Elite, recebo um abraço sincero da mãe de santo, sabe quem?
Conceição,
mandou um abração pra
eu
você.
Eu me lembro bem.
Ela foi ontem na missa da Catedral de São Sebastião e eu me deparei com ela, ela falou, manda um abraço para Robertinho Scarpita.
Gosto muito, viu, de mãe Conceição.
Diante desse aconchego, deste abraço da mãe de santo Conceição, eu dou um abração em todos os nossos ouvintes nos quatro cantos da região sul do estado, Scarpe.
Uma super sexta-feira, hoje é dia 22 de maio, seu repórter, sextou na Gabi, e a gente vai estar deixando você, amigo ouvinte, muito que bem informado e contando com a sua participação, com certeza. Vamos então saber como é que vai ficar o tempo para hoje. O tempo tá carrancudo, seu repórter.
Mas não vai chover levantar muito não, viu?
Tem gente que dá trabalho para levantar.
Tem muita gente. O cantor Itaçuci tá debaixo do cobertor.
Vamos lá, agência Clima Tempo e a informação chegando no número 1 das manhãs, viu? Confere com a gente.
E a temperatura?
24 graus, termômetros marcando aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center, estúdios da Gabriela FM, 25%, né, a probabilidade de chuva para hoje, termômetros marcando 24 graus e o clima está predominantemente nublado. Seu repórter Marinho Santos e a turma que já está acordada cedinho aí, viu? Já é mão na massa, né? A turma que tá cruzando as estradas da nossa região. Ontem a turma gostou do alô que a gente mandou pros caminhoneiros, viu? Muito obrigado pelo carinho. Vocês que conduzem, né? Produtos, vocês que conduzem alimentos, enfim, o dia a dia, a labuta do caminhoneiro. A gente sabe, né, dessa luta que é. E ontem foi uma repercussão bacana quando a gente falou dos caminhoneiros lá de Borarema, né? A turma que faz a entrega da Simonete, acabou todo mundo feliz da vida. Poxa, eu tô trazendo aqui um produto na casa de Scarpita. O outro disse, eu tô na casa de Marinho Santos. Isso foi muito legal, viu? Muito legal mesmo. 6:14, vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
E mega operação, segunda fase da Operação CUF em Vitória da Conquista. realizou as forças de segurança, cumprindo o mandado de prisão em Ilhéus, com apoio da Companhia 68 e apoio também da Companhia 69, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da cidade de Jequié. Detalhes daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Prefeito Valderico Júnior se pronuncia após operação da Polícia Federal.
E presidente da Comissão em Defesa do Porto de Ilhéus, que também é presidente do Sintra-Sul, ex-vereador Augustão, fala sobre a engorda nas praias, Praia do São Domingos e Praia do São Miguel.
É, festa ontem em Uruçuca, viu? Seu repórter Marinho Santos, governador, assinou a ordem de serviço e a expectativa é de que a obra seja iniciada, né? Até segunda-feira. A Priscila Bajão vai trazer mais detalhes, é a nossa correspondente direto de Uruçuca. E a prefeita Magnólia disse uma frase assim: eu sou a mãe e o pai é Jerônimo. Prefeita Magnólia sobre a pavimentação da Uruçuca Serra Grande. Será que o martelo batido desse apoio, seu repórter, da prefeita Magnólia, né, do José Pedro Castro, presidente da Câmara de Uruçuca, do ex-prefeito Moacir Leite Júnior, deixaria o ACM Neto sem esse apoio lá no município? Você acredita?
É, vamos deixar acontecer, porque vai gerar empregos para os moradores de Uruçuca, vai ser muito bom o acesso até Serra Grande, e a gente vai ficar aqui na torcida que esta pavimentação venha a ser concretizada.
É verdade. Olha, notícia triste: a estudante foi atropelada em frente à CEPLAC e morreu. Morreu no dia do aniversário dela, seu repórter, 2 meses depois de ficar internado. O que é que tem mais ainda?
Mais de 50 pessoas estão sendo identificadas e realizavam manobras perigosas com motos, chamada de grau. E o grau causou pânico a moradores da entrada do Centro Social Urbano e também da Praia do Marciano. Todos os detalhes aqui no Tropa de Elite.
Essas e outras a partir de agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Com a notícia, seu repórter.
Polícia Civil realizou segunda fase da Operação CUF em Vitória da Conquista, cumprindo mandados judiciais, prisão em flagrante e apreensões. Então, a segunda fase da Operação CUF, o objetivo de apurar prática comercial de entorpecentes em um estabelecimento comercial localizado no bairro Candeias, lá em Vitória da Conquista. Prisão em flagrante de 3 homens e no cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão. E aí a polícia chegando, além da apreensão de 7 armas de fogo, 820 munições, 1 automóvel e 1 motocicleta. Durante as investigações que culminaram na execução da primeira fase da operação, ocorrida no mês de janeiro deste ano, tendo o mesmo estabelecimento comercial como alvo, evidenciou-se que um grupo estaria utilizando a estrutura de eventos e da produção de uma balada muito frequentada na cidade de Conquista, em sua maioria por jovens, para comercialização de drogas sintéticas. E aí, no curso do cumprimento dos mandados, um homem de 29 anos, suspeito de ser um dos fornecedores dos entorpecentes, ele foi preso em flagrante e com ele a polícia apreendeu em média 100 gramas de maconha tipo skunk. E sendo este autuado por tráfico de drogas, ainda no curso das diligências, um outro homem de 55 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, sendo encontrado em posse dele 2 armamentos. As outras 5 armas apreendidas durante a operação estavam em posse do dono do estabelecimento comercial, um homem de 39 anos que também foi preso, autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Após a análise pericial comprovar adulteração em um dos armamentos, então as diligências foram realizadas após trabalho investigativo da DTE, Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Vitória da Conquista. Está vinculada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, o DENARC, apoio da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim de Vitória da Conquista, Diretoria Regional de Polícia do Interior, a DIRPIM Sudoeste, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, o DRACO, e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação. Então tá aí, velho. O GAT Sudoeste chegando também. É. As forças de segurança.
Forças de segurança.
Para combater aí.
Por falar em forças de segurança, seu repórter, agradecer, né, as manifestações ontem, depois da entrevista com o coordenador delegado regional, o doutor André Aragão, aqui no Tropa de Elite, viu? Bastante elogiada essa entrevista que foi realizada ontem. Eu queria falar sobre a fake news de ontem em relação ao bloqueio das pontes. Amanhã a Gabriela FM estará realizando aí, abrindo as suas comemorações de 34 anos, a corrida, o desafio das duas pontes, Gabriela FM Sunset Run. E a gente vem informando aqui durante o programa, durante a programação da Gabriela, que não vai ter bloqueio das pontes de 5 até 9 da noite. Isso é fake news. Os bloqueios nas pontes de Ilhéus sábado amanhã serão parcialmente, né, um lado da pista apenas, outro sentido sul, sentido norte, apenas até a passagem do último atleta. É coisa rápida, questão de 30 minutos. Então essas alterações temporárias vão ocorrer em decorrência da corrida, Gabriela FM Sunset Run e a Sutran, a Autarquia de Transporte e Trânsito de Ilhéus, informando a toda a população que haverá essas alterações temporárias. A programação terá início às 15h30 com a Corrida Kids, em percurso aí na 2 de julho, seguindo para a Praia do Cristo até o Obelisco ali da 2 de julho. Já a corrida principal começa às 5 horas. Para garantir a segurança dos participantes, os bloqueios parciais no trânsito terão início 20 minutos antes da largada. Os bloqueios acontecerão de forma momentânea apenas durante a passagem dos atletas em cada trecho do percurso. Primeiro, os participantes passarão pela Ponte Jorge Amado, que terá bloqueio parcial no sentido centro-sul e será liberada assim que o último atleta deixar o local. Em seguida, os participantes seguirão pela Ponte Lomanto Júnior, que terá bloqueio parcial no sentido sul-centro e também será liberada imediatamente após a passagem do último atleta. A Prefeitura agradece a compreensão e orienta motoristas e pedestres a redobrarem a atenção, planejarem seus deslocamentos com antecedência e seguirem as orientações dos agentes de trânsito que estarão atuando no local. A gente precisa combater fake news. A gente precisa fazer, né? Principalmente a turma, eu vi muitos blogs, né? Muitas páginas do Instagram, seu repórter, publicando um card fake. Será que as pessoas não conseguem identificar o que é verdade e o que é mentira, seu repórter Marinho Santos?
E é crime.
É um absurdo isso. Eu vi páginas no Instagram publicando o card fake com uma marca, né, falsa, a marca do governo, a marca da Sutran. Então as pessoas precisam, né, prestar mais atenção, buscar ser mais profissionais em relação a isso. Vamos trazer o primeiro giro, seu repórter Marinho Santos. Vini Santana tá no ponto. Tem Festival de Sabores em Itacaré, viu? É a terra do prefeito. É o Nego de Saronga. Vamos lá, Vini Santana chegando no primeiro giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini. Aquele abraço, sextou, hein? Bom dia.
Muito bom dia, meus amigos. Robert, Escarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou o Vini Santana, chegando com o Giro Regional. Essa manhã de sexta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas, quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios, acesse Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Itacaré. Porque olha só, a Secretaria Municipal de Turismo abriu o período de pré-inscrição para o 12º Festival Sabores de Itacaré 2026. Restaurantes, bares e empreendimentos gastronômicos, né, do município poderão se inscrever entre os dias 19 e 29 de maio para participar de uma das principais ações de valorização da gastronomia e do turismo local. Com o tema Marisqueiras e Pescadores, a edição deste ano será realizada entre os dias 10 e 26 de julho e pretende destacar os sabores, saberes e tradições que fazem parte da identidade cultural de Itacaré. A proposta do festival é conectar gastronomia, cultura e histórias locais, valorizando profissionais e tradições ligadas à pesca e aos frutos do mar, elementos marcantes da culinária itacareense. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas, quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios, acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas, vidal.pratas. Os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente sexta-feira para todos vocês, um excelente final de semana para todos vocês. Eu retorno na segunda-feira, se Deus quiser.
Valeu, Vini, um abraço para você, viu? É o Giro Regional. Segue ele, trazendo mais notícias. Eu tenho aqui utilidade pública, viu, seu repórter? Antes de você trazer a notícia aí, ele perdeu todos os documentos, né? Documentos perdidos aí, do Manuel Messias Santos Souza. Ele é garçom, né? Lá da Cabana Palmito. Mandar um abraço, meu amigo Teca, seu Wilson Arruda, Dona Socorro, toda a equipe aí da Cabana Palmito, né? Então vamos ajudar ao Manuel Messias Santos Souza a encontrar esses documentos. Você que achou aí, tem cartão do SUS, tem CNH, Manuel Messias do Santos Souza, entre em contato com a gente para a gente poder fazer essa devolução desses documentos. É prestação de serviço, é utilidade pública aqui no Número 1 das Manhãs, hein?
Marinho Santos.
Olha, Escape,
6h27, vem com a
hora
notícia.
Certa, 6h27, na cidade de Ilhéus. Olha, depois da reclamação de moradores da Avenida Contorno, Praia do Marciano, bairro do Malhado, os moradores reclamaram muito e também da entrada do Centro Social Urbano.
Reclamou por quê?
A reclamação é quanto à arruaça que elementos e fizeram no último domingo, realizando manobras com moto, as manobras perigosas, chamada por eles de grau. Eram mais de 50 pessoas causando pânico na entrada do Centro Social Urbano, e é interessante alertar a eles que trata-se de crime previsto em lei essa atitude, até para os pais deles, que muitas vezes não têm conhecimento, saber. Por isso, alguns recortes de legislação em vigor que deve ser aplicada para que esse tipo de conduta dos motoqueiros no grau não venha ocorrer novamente. Caso ocorra, as autoridades, a Polícia Militar, a SUTRAN, os órgãos competentes tomem as devidas providências sobre este caso que está causando pânico a moradores tanto do CSU quanto da Praia do Marciano, no bairro do Malhado.
Ali ficou uma área muito boa, privilegiada, né? Uma vista bacana, tudo pavimentado, tudo sinalizado, iluminado, e aí a turma É, não pode ficar fazendo essas manobras radicais que são proibidas, né? Tem algumas cidades aí, seu repórter, onde o grau, inclusive teve um evento lá em Cachoeira, Cachoeira de São Félix, lá no Recôncavo da Bahia, que reuniu, né, admiradores, admiradores e fãs do grau do Brasil inteiro estiveram lá, é a turma do grau. É uma coisa proibida, em algumas cidades existe essa discussão, mas a gente precisa chamar a atenção disso aí, viu? 6h28, já mudou 6h29, vamos no Zap Zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Linha aberta para sua participação, meu amigo Marcos, bom dia, bom dia. Bom dia, né? É, Marcos, grande Marcos aí, ele que é motorista, seu repórter, não perde o Tropa de Elite, está sempre ligado com a gente. Alô, Marcos, linha 1 do Tropa, bom dia a você.
Bom dia, Marinho Santos, Roberto Escapita, Marcos Souza, passando para desejar uma ótima sexta-feira a vocês, pedindo que mande um abraço aí para toda a galera do Big Norte, do Caralho de Mãe para Filha. Um ótimo final de semana a todos vocês.
Sextou, meu amigo Marcos. Estou sentindo sua voz de sono ainda, viu? Acorda pra vida. Kleber lá do São Domingos. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Sextou, viu? Meus repórteres estourados. Novo dia, mais um motivo para agradecer a Deus pelo presente de amanhecer, abrir os olhos e poder viver. É, a vida é curta, a gente tem que aproveitar, viu? Marcos Gargamel tá lá no Jardim Camburi, um abraço pra você. É 22 de maio, né, Marcos? Ê, danado. Newton César, bom dia, Escarpita, Marinho Santos. Já estou ligado aqui nesse programa maravilhoso. Manda meu alô aí, viu? Newton César, tem um alô também da Tânia, Rita Vistoso, José Carlos, Ronaldo, lá em Sambaituba, todos ligados no Tropa de Elite. Alô, Deise Francis, acorda pra vida, acorda pra dar aquela caminhada gostosa aí, viu, Deise? Bom dia, bom dia, bom dia. Siso Boy, tá ligado no Tropa? Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Sextou, acordar é a melhor razão pra ser feliz. Alô, Jerusa. Bom dia, bom dia, bom dia, né? Bom dia, Jerusa é lá da Zona Sul. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Marinho Santos, Roberto Escarpita. Fala com Juninho, que lá na Rua Hortência também, ele teve um voto, viu?
Rua Hortência.
Tem que fazer um asfalto aqui nessa rua.
Pavimentação, Rua Hortência, bairro Nelson Costa. Bom dia, Marinho Santos, Escarpita. Eu sou o Lu Costa aqui, vim fazer a reclamação. Os ônibus, né, da Via Metro estão descendo para levar os estudantes e voltar para a garagem. Os pontos cheios, né? A gente não pode ficar de brincadeira. Nelson Costa, eu preciso dos horários aí, viu? Precisamos saber o horário, né, que está acontecendo isso para que possamos passar para a Sutran e a Sutran chegando aí, viu? É, Rosa Lima, na Avenida Esperança, um abraço para você, Rosa Lima, sempre ligado com a gente. Vamos lá pro Salobinho, é Dedê, na linha 2 do Tropa. Alô, Demildes!
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santos. É Dedê do Salobinho passando por aqui para dar um bom dia para as pessoas que estão ligadas no Tropa. O Francisco Pereira está com fone de ouvido.
Alô, ligado, Francisco,
no Tropa, meu irmão. E um abraço para a Solou, Nibete, Lívia, tá carregando o som pelo meio da rua, ligado no programa Tropa de Elite. Um abraço para a Silene, que está ligado no Tropa. Essa fica ligada com o som bem alto.
Eita, 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 viu? Valeu,
um abraço, tudo de bom, Robertinho. Deus abençoe nossa sexta-feira.
Amém, amém, amém. Sextou, viu? Final de semana chegou. Seu Balaio, bom dia.
Muito bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, meu amigo Mário Santos. Bom dia, meu amigo Roberto Escapita. Bom dia para todos os ouvintes do Tropa de Elite. Sextou e o final de semana chegou. E aproveitando que estejam aqui e mandar meu bom dia para a família do meu amigo Hernani, conhecido como Tapioca, que Deus conforte a família. E bom dia também para Dona Iraci na Rua do Cano, bom dia também para Lúcia no Alto do Cavalho, bom dia para Lígia, a esposa de Zeneguinho, bom dia também para meu amigo Val Mecânico, Dona Edilza, e bom dia também para Paula no Alto da Esperança, bom dia para todos dali da Ribeira das Pedras. E bom dia também para meu amigo Buru na Lagoa e meu amigo carioca, mais conhecido como a carioca baiana. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Valeu que valeu. Tamo junto e misturado.
É isso aí. Seu Balá, esqueceu do alô da Dona Edilza, viu? Dona Edilza vai ficar na bronca porque você não mandou um alô pra Dona Edilza. Ainda no Zap Zap tem um Zelito Silva que tá lá em Jiquié, curtindo Tropa de Elite. E o Jai que tá lá no bairro de Fátima, em Itabuna. Já, já, tem mais uma passadinha. 739-8829-1029. Você chama o Tropa de Elite no Zap Zap da Gabi. Seu repórter, hoje é o dia, né, de Santa Rita de Cássia. Festa em louvor a Santa Rita de Cássia. O Rodrigão tá aqui dizendo, hoje é o grande dia, viu? Vai ter a missa festiva a partir das 19 horas, comandada aí pelo nosso querido bispo diocesano, Dom Giovanni Crippa. Dá o buongiorno aí, né? Ele é italiano. E aí o buongiorno ao Dom Giovanni Crippa, seu repórter.
Hoje eu já saí de casa pedindo proteção a Santa Rita de Cássia, que eu sou admirador há muitos e muitos
anos.
Você
era devoto, você é só admirador?
Eu admiro.
Mas
admiro
é devoto também?
Eu morei 12 anos em frente à igreja Santa Rita de Cássia, no bairro da Conquista.
É, danado. O novenário foi sucesso absoluto, né? Agradecer aí o carinho da turma da paróquia Santa Rita de Cássia na Conquista. O novenário começou dia 13, foi até ontem, dia 21, e hoje, né, grande dia, dia consagrado aí a Santa Rita. 5 horas já teve alvorada festiva, daqui a pouquinho às 7 tem Missa das Intenções, às 18 horas Caminhada de Fé e às 19 horas a Missa Festiva, celebrada pelo Bispo Diocesano Dom Giovanni Crippa. Zé Mascate é devoto de Santa Rita. É,
casa cheia hoje,
casa
na igreja
cheia hoje.
Santa Rita de Cássia, no bairro da Conquista.
Agradeço o convite aí, né, do nosso querido Rodrigo Almeida, toda a turma 10, da comunidade da Conquista. Vamos que vamos, seu repórter! Tem uma turma muito que especial também, lá no Corte Legal, ouvindo o nosso programa, viu? É, o Stanley já tá lá, o filho de Betinho, meu primo, meu padrinho. Alô, Betinho, acorda pra vida, sextou, viu?
Quem que tá lá?
É, quem que tá lá é o Chico e Wagner.
Chico,
Wagner e Chico. Estão alegres, felizes da vida.
E aquele?
Ah, ali é o Maurício.
Maurício. E aquele que é segurança, que fica no escritório de advocacia do doutor Marcos Flávio.
Ah, aí você esqueceu de anotar o nome dele. Aí você faz essa pegadinha no ar, rapaz, eu vou te contar, viu? Você come o queijo, você esquece.
Mas o Stanley vai digitar aí o nome dele.
Viu? Bom, Priscila Vajão chegando, mais um giro, Uruçuca ontem escrevendo história, viu, seu repórter? A Priscila Vajão traz todos os detalhes no nosso programa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Priscila Vajão. Chegando com mais um giro no Tropa.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia para você também, Marinho Santos. Um excelente dia aos ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Priscila Vajão chegando nesta sexta-feira, 22 de maio. Trazendo uma notícia histórica para Uruçuca e região. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras de pavimentação da BA-653, trecho que liga a sede de Uruçuca ao distrito de Serra Grande. A cerimônia contou com a presença da prefeita Magnólia Barreto, além de vereadores, deputados, prefeitos, vice-prefeitos e diversas lideranças políticas da região. Com investimento estimado em mais de 50 milhões de reais, a obra prevê a pavimentação de aproximadamente 37,5 km da rodovia, incluindo trechos em intertravado. Considerada uma das obras mais aguardadas pela população, a BA-653 promete fortalecer o turismo, facilitar o escoamento da produção agrícola e impulsionar o desenvolvimento econômico de municípios da região sul da Bahia. Durante o evento, o governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância da obra e afirmou que este é um momento de transformação para a história de Uruçuca, ressaltando que as máquinas já estão no município e que os trabalhos serão iniciados. Emocionada, a prefeita Magnólia Barreto afirmou que a estrada representa desenvolvimento, oportunidade e transformação para toda a região, destacando a parceria entre o município e o governo do estado para a realização da obra. Além da assinatura da ordem de serviço, o governo do estado também realizou a entrega de um novo ônibus escolar para atender estudantes da zona rural, garantindo mais segurança e conforto no transporte dos alunos. O veículo foi adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Rosenberg Pinto. Outro destaque da agenda foi a implantação do programa Conecta Bahia, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Prefeitura de Uruçuca, disponibilizando internet gratuita na Praça Gilberto Moura e ampliando o acesso da população à inclusão digital. A cerimônia foi marcada por clima de comemoração e sentimento de conquista histórica entre moradores e lideranças políticas, que aguardavam há décadas pelo início da pavimentação da BA-653. Essas foram as informações de Uruçuca e Serra Grande aqui no quadro Giro Regional. Eu sou Priscila Varjão, correspondente do Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. E eu confesso, viu, Robertinho, Marinho, que essa notícia nos deixa muito felizes. Eu, como cidadã uruçuquense, fico muito feliz com esse momento histórico que aconteceu aqui no nosso município. E assim encerro mais um Giro Regional, desejando a todos um excelente final de semana.
Valeu.
E até segunda-feira, com a permissão de Deus.
Com certeza, com fé em Deus. Bom final de semana, parabéns aí a nossa querida prefeita Magnólia Barreto, nosso vice-prefeito Lebrão, né? O presidente da Câmara Municipal, José Pedro Castro, e todos os vereadores. Eu acho que Uruçuca vive um grande momento. Vamos para o faturamento, seu repórter!
Daqui a pouquinho, o presidente da Comissão em Defesa do Porto de Ilhéus, que também é presidente do Sintra-Sul, ex-vereador Augustão, fala sobre a engorda nas praias do São Domingos e também no São Miguel.
Fim de semana chegou! Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Continua até as 8!
O programa Tropa de Elite, então você está bem informado.
Vamos juntinhos com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação através do nosso WhatsApp. Faltando 11 minutinhos para as 7, daqui a pouquinho tem ele, Augustão, ao vivo no nosso programa. Olha, a energia vai ficar mais barata na Bahia, viu, seu repórter Marinho Santos, trazer essa notícia daqui a pouquinho para você, ouvinte do Tropa de Elite. O prefeito Valderico Júnior se manifestou em relação à operação de ontem. O prefeito utilizou as suas redes sociais, denunciando, né, após essa operação da Polícia Federal, se pronunciou após essa realização, o prefeito de Ilhéus, após a operação realizada pela Polícia Federal manhã de ontem, quinta-feira, que investiga supostas irregularidades em contratos ligados à merenda escolar no município. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito afirmou que a Polícia Federal está cumprindo o papel institucional e declarou que a Prefeitura está colaborando com as investigações. Segundo nota divulgada pela gestão municipal, a denúncia teria cunho político. A administração também afirmou que os contratos investigados seguem dentro da legalidade. A operação apura suspeitas de suposto subpreço e direcionamento em um contrato milionário relacionado ao fornecimento da merenda escolar na cidade. Até o momento, a Polícia Federal não divulgou detalhes sobre possíveis alvos, valores envolvidos ou eventuais medidas judiciais adotadas durante a ação. O caso segue em investigação, né? Outras informações a gente também está aguardando aqui através, né, dessa linha direta com as forças de segurança. A gente sabe que a questão política acaba também envolvendo e deixando as pessoas meio que confusas, seu repórter. Eu ouvi ontem, né, alguns profissionais da imprensa, mídia da Bahia, atacarem de uma forma, é uma investigação e a Polícia Federal precisa cumprir o seu papel, né? Colher o material e aí fazer a investigação.
Você quer a minha opinião?
Sim.
As
opiniões são livres e os fatos são
não
sagrados.
Não sou secretário de comunicação, não sou superintendente de comunicação. Eu trabalho aqui no Tropa de Elite, na Gabriela FM. Na minha opinião, o prefeito Valderico Júnior deveria contra-atacar hoje pela manhã, meio-dia, nas emissoras de rádio. Ele fazia defesa, o próprio prefeito fazia defesa e dizer ao povo o que está acontecendo, fazer um relato do acontecido, a minha opinião. E a minha opinião, eu acho que merece respeito.
As opiniões são livres e os fatos são sagrados, seu repórter. O nosso programa é assim. Aqui, o pau que dá em Chico,
dá em Francisco.
Isso é a sua opinião. Vou trazer o Edenildo Braga. Esse final de semana tem um jogo de volta, né? A seleção de Itapé vem a Ilhéus, vem ao Mário Pessoa jogar contra a seleção de Ilhéus. Expectativa boa, né? Torcida animada. Edenildo Braga, chegue chegando. Tá no ar o nosso...
Bola Dentro.
Bom dia você, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa da Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A bola rolou nesta quinta-feira com 5 jogos pela Copa Sul-Americana. Empate em 1-1 para a Acadêmica Porto Cabelo e Juventude. Empate sem gols para Macará e Aliança Atlético. O Blooming perdeu em casa para o Carabobo 2-0. O Racing Clube empatou com o Caracas 2-2. E o Atlético Mineiro venceu o Cienciano pelo placar de 2-0. Na Libertadores, 3 jogos. Deportivo La Guaira 2, Independente Rivadavia 4, Peñarol e Corinthians 1-1, Universidade Católica do Chile 2, Barcelona de Guayaquil 0. Nesta sexta-feira, a bola já rola pelo Campeonato Brasileiro na sua Série B. Teremos apenas uma partida nesta sexta-feira. Teremos Náutico e Cuiabá. Para este sábado, Novo Horizontino, Ceará, Fortaleza e Londrina, Juventude Esporte. Domingo, Atlético de Goiás e São Bernardo, CRB e Ponte Preta, América Mineiro e Vila Nova, Avaí e Goiás, Operário e Criciúma. Teremos ainda Botafogo de São Paulo e Atlético na segunda-feira, fechando esta que é a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro na sua Série B. Na Série D do Campeonato Brasileiro, nós teremos os baianos em campo neste sábado. A equipe da Jacuípeense enfrenta a Juazeirense na Arena Cajueiro. Já a equipe do Atlético Alagoas, que vai mal na competição, vai enfrentar a equipe do CSE. A equipe do Porto Seguro vai jogar fora de casa em Minas Gerais contra o Democrata de Governador Valadares. Na Série A do Campeonato Brasileiro, os últimos jogos antes da parada para a Copa do Mundo. 17ª rodada. Jogos sábado. São Paulo e Botafogo, Vitória Internacional, Mirassol e Fluminense, Grêmio e Santos, Flamengo e Palmeiras, Cruzeiro e Chapecoense jogam domingo. No Mangueirão, Remo enfrenta o Atlético do Paraná, o Corinthians pega o Atlético Mineiro, o Vasco joga contra o Red Bull Bragantino e a equipe do Curitiba enfrenta o Bahia. No Campeonato Baiano da sua Série B, teremos jogos no final de semana. O Grapiúna joga contra o Barreiras. A equipe do Feira enfrenta o Fluminense, clássico local. Nós teremos ainda Redenção enfrentando o Jacobina. A equipe do Vitória Conquista vai enfrentar a equipe do SSA. Para fechar a rodada, nós teremos Camaçari e Leônico. São as informações esportivas da manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos. Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos, bom dia!
Valeu, Edenildo Braga, bom dia pra você, boa sorte aí às seleções que estarão, né, realizando jogos nesse final de semana na Copa do Cacau. Ilhéus recebe a seleção de Itapé no Mário Pessoa. Quer dar um palpite, seu repórter, ou não?
Seleção de Ilhéus, 2-0.
2-0, pronto, tá dado o recado. Segunda tem mais.
Bola Dentro.
Logo mais, 18 horas, Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano rolando aqui. Vamos no Zap Zap!
Gabriela
FM. A galera toda tá na escuta.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Meu amigo Marcos Teles. Hoje ele tá ao vivo aqui, viu? Bom dia, bom dia. Olha, bom dia, Mário Santos, bom dia, Scarpita. Danilo Júnior tá ligado no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia. A Leila lá do Alto Bela Vista tá aqui dizendo bom dia, perseguição política. Vamos aguardar aí o resultado, né, dessa operação. O Rubens Soares está lá no Maria Pieira em Itabuna, ligado com a gente. Bom dia, bom dia, linha aberta pro povo. Você falou do grau aí, nosso amigo lá do Nossa Senhora da Vitória tá dizendo que o negócio lá também tá pegando de vez em quando, viu? O povo fala, bom dia.
Pois é, bom dia, bom dia. Tem até os entregadores de iFood aqui também, que vem aqui para a nossa auditória também entregar, que também dá estado desse grau aí também. É, correndo perigo de causar um acidente grave. Até esses erros aí de entregadores também de iFood fazer isso também. Por eles passam. Alguns erram elas.
Ok, sextou! Bom dia!
Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. E quem fala é Fábio.
Fala, Fábio!
Moro aqui depois do Couto, próximo ao bar de Tatu. Queria pedir um abraço para nosso amigo Bico. 5:30 já está no rádio, esperando o início do Tropa. É, queria pedir a vocês também que a pessoa responsável desse uma atenção para a gente aqui na estrada. Estamos precisando aqui passasse a máquina, né? A estrada está muito ruim, a gente soube, né? Que é a questão das chuvas. Mas anteriormente estava sendo passada a máquina com uma frequência maior, né? Agora começou a demorar muito. Pedir aí a força de vocês aí. Obrigado, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Bom final de semana pra vocês, Deus abençoe vocês.
Amém, amém, viu, dona Linda?
Bom dia, meu amigo Marinho Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita.
Fala, Bilisco.
Marinho Santos, veja bem, pô. É, esse colégio adventista numa olhada aí, ó. É, fica duas viaturas. É, entre interdita que vem de lá pra cá, por sempre com malhado, e daqui pro malhado pro centro fica livre, certo? Passa pelo colégio ali. Agora fica duas viaturas e seis agentes. Entenda bem o que eu tô falando, seis agentes. Aqui na entrada do Vilela, as crianças da Vila Nazaré, as crianças que moram aqui no Mosquito, no Bambu, não é gente não, porque precisa vir baixinho do posto ajudar a atravessar as crianças aqui todos os dias. Eu peço pro meu amigo Fabrício aí, o diretor do trânsito aí, o Fabrício, rapaz, solicita uma viatura aqui de manhã aqui para atravessar as crianças também, rapaz. Manda aí um agente do Citrano atravessar as crianças aqui na entrada do Vilela, que aqui é muito perigoso, velho. É preciso baixinho vir para aqui intervir o trânsito para estar passando as crianças para lá e para cá. Fica muito chato, fica muito feio, pai Elcio, entendeu?
Tá,
e aí fica duas viaturas do Citrão em frente ao colégio da Adventista. Será que as crianças da Adventista é melhor do que as crianças daqui do Bambu, do Mosquito? Tudo é uma criança só, tudo é uma personagem só, pai. Veja bem aí o que pode fazer pra essas crianças aqui atravessar.
Obrigado, Bilisco.
Valeu. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, tamo junto. Bilisco Vilela.
Um abraço pra você. Bem colocado aí, fazer esse apelo ao Fabrício Nascimento, né, repórter?
É verdade.
Eu acredito que não tenha nada a ver com a questão do colégio. Pelo fluxo ali, se tratar de uma avenida movimentada, que é a Avenida Antônio Carlos Magalhães. Mas que a gente precisa ter esse auxílio também dos agentes aqui.
O baixinho
aqui.
Coloca uma pipa.
O baixinho quando tem que se inscrever, né? O próximo concurso aí, se tiver vaga pra gente de trânsito, que eu acho que ele tem esse desejo de ser agente de trânsito.
É o baixinho que trabalhou, apoiou o prefeito Valdirico durante a campanha. Gente boa.
Gente boa. Baixinho do posto. Bom, daqui a pouco tem mais uma passada no nosso WhatsApp. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou na última terça-feira novas regras para devolução de recursos que poderão reduzir as tarifas de energia elétrica para consumidores aqui da Bahia e de outros estados da região Nordeste e Norte do país. A medida prevê a devolução de aproximadamente 5,5 bilhões de reais aos consumidores atendidos por distribuidoras de energia dessas regiões, além de clientes de Mato Grosso e da área de Minas Gerais e Espírito Santo. Com isso, a energia pode ficar mais barata. Essa é a notícia boa, viu? Conta de luz pode ficar mais barata na Bahia. Vamos para o faturamento. Na volta tem entrevista no Tropa de Elite.
Entrevista com o presidente da Comissão em Defesa do Porto de Ilhéus e também presidente do Sintra-Sul, ex-vereador Augustão, fala sobre a engorda nas praias do São Domingos e também no São Miguel. Fique ligado.
Uma super sexta para todo mundo, até as 8, Tropa de Elite, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Oi!
102.9, a rádio que faz a sua trilha sonora, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Sextou. Com a Gabriela.
Uma super sexta-feira para todo mundo ligadinho com a gente. ZYC351-102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM. A maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. Segue até as 8, Tropa de Elite. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doce. Tem figurinhas da Copa, tem álbum, tem acessórios para você fazer a festa aí, viu? Lá nas lojas Planeta Doce. E também TZ Max, aquele suplemento natural mais que especial à venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Chega pra perto do rádio, tem entrevista. Vamos bater o papo com ele, pré-candidato a deputado estadual. Ele tá na luta aí da questão da engorda na praia, aqui no Número 1 das Manhãs.
Horas,
mais 13 minutinhos na Bahia, 7:13, seu repórter Marinho Santos. Vamos bater um papo com ele agora.
É ao vivo aqui nos estúdios da Gabriela FM. Seja bem-vindo mais uma vez, ex-vereador Augustão, que também é o presidente da Comissão em Defesa do Porto de Ilhéus e presidente do Sintra-Sul. Bom dia, Augustão.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Scarpita. Direção da emissora, FM Gabriela. E não vou nem dizer mais a todo ilhéense, é a todo o Brasil, né? Porque vocês estão antenados aí para todo o país, inclusive até tem gente em Portugal que vai estar ouvindo esse programa de hoje.
Acompanhando, Tropa de Elite. A primeira pergunta engorda, né? Sem dúvida alguma.
A expectativa é muito grande, está todo mundo perto do rádio, aumentando o volume. Bairro São Miguel, bairro São Domingos, o que é que você tem para dizer sobre a engorda? Ainda não começou, não iniciou, previsão do mês de agosto da dragagem, o que é que você tem a falar para esse povo que está aguardando com ansiedade?
Bom, Mário Santos, Roberto Scarpita, povo de Ilhéus e região, inicialmente a gente precisa fazer um breve histórico em relação a isso. Tivemos em Brasília, em audiência com o ministro de Portos e Aeroportos, para buscar o recurso para Ilhéus, para o Porto de Ilhéus. O Porto se encontra na situação que todo mundo sabe, tá certo? O assoreamento muito forte, e lá nós conseguimos, para a dragagem de manutenção, 24 milhões, que foi feita essa dragagem em março de 2025, do ano passado. E teve também um recurso para o PAC, para o ano que passou, para ser investido no final do ano de 2025. 105 milhões. Só que para você fazer a segunda dragagem de aprofundamento, você tem que primeiro homologar a primeira. Só que até agora a Codeba não fez a homologação da primeira dragagem. E isso vem atrasando todo o processo, e a nossa preocupação é que esse recurso daqui a pouco volte para Brasília, porque a gente não fez o dever de casa. E o dever de casa é o quê? A primeira dragagem de manutenção, faz a homologação e faz a liberação para a segunda. E aí está até hoje emperrada essa primeira dragagem, essa homologação, e você não sabe a quem procurar. Porque tudo é Salvador, tudo Salvador, e mesmo até porque os caras têm interesse que as coisas continuem assim no Porto de Ilhéus para as cargas continuar indo para Salvador. E aí a gente quer contar muito com o apoio da imprensa, principalmente aqui do Tropa de Elite, porque se não tiver a homologação da primeira, você não pode fazer a segunda, porque é a segunda que vai fazer o aprofundamento e fazer as engorda de praia.
E corremos o risco de perder esse recurso, ser devolvido à União, Augusto?
Nós já estamos no final do mês de maio. Esse recurso era para ser iniciado o investimento dele desde janeiro, o início do ano. Por conta desse atraso, aí está aí. O dinheiro no caixa, o mais difícil a gente conseguiu, que foi o recurso.
O recurso chegou.
O recurso chegou e ainda tem mais. Tem mais 20 milhões, que é para fazer o embrechamento, que é uma obra no porto, porque como você vai cavar, se você não fizer a base do embrechamento, a areia vai fugir, você vai detonar o serviço que você fez.
Agora, como proceder para provocar a Codeba a nível de Salvador ou até mesmo em Brasília?
Isso que nós estamos fazendo aqui é essa provocação. Para ver se Salvador se manifesta, que é o presidente da Codeba na Bahia, porque o cara fica correndo tudo quanto é porto, menos o Guilhéus. E aí a gente está aqui com esse problema da dragagem, e você não pode fazer a movimentação de outros, de outras cargas, porque o porto ainda continua sem a dragagem.
Augustão, a engorda depende da dragagem. Se pode pensar na engorda, na concretização dessa engorda que vai beneficiar o litoral norte, quando acontecer a dragagem.
Depende da dragagem para fazer as engordas, porque é essa areia que vai ser retirada do leito do canal e mais da área extradócil, que é aquela parte de fora, ali da Pedra de Ilhéus, que hoje é uma praia ali. Então, enquanto não fizer a dragagem e retirar toda essa areia para fazer a engorda da Praia do Norte, ali São Domingos e São Miguel, para você ter ideia do serviço que vai ser feito ali, no São Miguel e no São Domingos. Hoje, quando a maré está cheia, se for maré grande, vocês sabem que ela bate em cima, como estava comendo tudo. Agora vai ficar com 100 metros de praia, mesmo com a maré cheia, 100 metros de praia, ou seja, da margem da água até o barranco. Vamos pensar ali no Bobô.
Cabana do Bobô.
100 metros da margem da água até Bobô. E 4 quilômetros de distância, que começa no São Miguel e termina lá no São Domingos, aproximadamente ali naquele posto de combustível. Então vai ser uma obra gigantesca que vai beneficiar toda aquela comunidade. Inclusive, até a gente quer dizer que essa obra não é só um sonho nosso. Aquela obra ali é um sonho de todos os moradores, de todas as pessoas que perderam ali seus bens, que é até inclusive o ano de 24, teve um recurso de 8 milhões e pouco no governo de Marão para reparo do dano daquele pessoal que perderam todos os seus bens comercial e não chegou um centavo ali para aquela população. Então esse recurso continua no caixa, esse recurso agora do governo federal se encontra no caixa e a gente quer saber da Codeba o que é que está acontecendo. Porque a Marinha, ela não se envolve nessa parte de homologação. A Codeba que faz a homologação e manda para a Marinha constar na sua carta náutica. E a Codeba está atrapalhando o desenvolvimento aqui da nossa região.
O Porto de Ilhéus tem um novo chefe, que é o João Aquino. Você já teve primeiro contato com o João Aquino?
Olha, Robertinho, Scarpita, Mário Santos, povo de Ilhéus, eu não tive ainda com o João Aquino, porque ele está chegando agora, ele não está sabendo de todo o histórico de que está acontecendo em relação ao Porto.
Eu imagino.
Então aí quem está um pouco por dentro disso era o ex-diretor do Porto, que agora voltou para
o China.
O China, ele está por dentro. E o presidente da Codeba, que é o Gobo.
Que é fica essa, lá em Salvador.
Que fica lá em Salvador, e a gente precisa desse povo aqui. Ilhéus não tem nada da Codeba. Tudo é Salvador. Até o diretor de carga, o diretor comercial, o cara fica em Salvador. Se você for um dono de carga, um empresário, quiser tirar alguma coisa pelo posto, você tem que ir em Salvador para poder conversar com o cara e ver se ele tem interesse que essa carga venha para Ilhéus ou que ele leve para Salvador, porque tudo é para Salvador.
As empresas da nossa região que operam no porto têm tido uma linha de diálogo com essa comissão que você preside, Augustão?
A nossa comissão, ela é de defesa do porto e primeira parte disso aí é a questão da manutenção. Porque não é só também a dragagem, tem também a retroárea. A retroárea é aquela área onde era Brasil Gás, tá certo? Que hoje está instalada ali, parte tem o moinho e a outra parte tem ali os barcos, a fábrica de gelo, essa coisa. Aquela retroárea ali vai ser construído o terceiro berço atracadouro. É o chamado berço 103. Porque hoje, quando chega um navio de turismo, você tem que desatracar o navio de carga para poder dar lugar ao de turismo. E essa construção desse terceiro berço atracadouro é para os navios de turismo. Então você vai ter um porto, essa área aí vai ser individual, e você vai ter um terceiro atracadouro. Esse recurso é para isso, para a construção desse berço atracadouro. E aí a Codeba está atrapalhando, porque a gente vai perder esse recurso. Aí depois vão dizer, tá vendo aí, cadê? O Augustão falou tanto que ia fazer as engordas de praia e não foi feito. A culpa não é nossa. A culpa é da direção do porto, porque isso aí chama-se responsabilidade. Porque como é que você tem um dinheiro em caixa e você não faz o serviço que tem que ser feito? O que é que custa para você fazer um ano para você fazer uma homologação de uma dragagem que já foi feita? Então, é falta de interesse e eu quero já agradecer aqui esse canal para estar fazendo esse trabalho de cobrança. E aí você atrapalha o desenvolvimento do pessoal que trazia para aqui a soja, trazia o milho para aqui, trazia o eucalipto, o algodão, os minérios, né? Magnesita, o níquel, o lítio que sai de 2 em 2 meses... Lembra que as pás eólicas saíram aqui por Ilhéus?
Verdade.
E não sai mais. Os trilhos do Porto Sul vai ter que sair por aqui. Mas se você não fizer esse serviço, você vai atrasar todo o projeto da nossa região.
Eu vi a isso movimentação. Por conta. Eu vi a movimentação, inclusive envolvendo o Porto, a questão do cacau. Eu queria saber também a sua opinião, Augustão, em relação a isso.
Pronto. O cacau, a gente tem até uma novidade, vai ser em primeira mão aqui para vocês. Nós estivemos em Salvador a semana passada conversando com o deputado
o Félix
Mendonça, e agora nós vamos assumir a Secretaria do Estado da Bahia de Ciências e Tecnologia. E essa secretaria,
o PDT
Bahia, não é o de Ilhéus, é o de Bahia, vai assumir essa secretaria. E o que foi que nós conversamos lá em relação ao cacau? Quando eu digo que isso aqui vai ser um furo de reportagem, é porque é uma inovação, é tecnologia para o cacau. Aqui todo mundo sabe que a colocação de defensivos agrícolas aqui na região sempre foi feito através do homem. Bota aquele equipamento nas costas, aquele motor nas costas e sai. E aquilo ali você traz risco para a saúde do trabalhador.
Do operador.
E aí vai ser implantada a questão de drones para essa questão dos defensivos agrícolas, aplicação do defensivo agrícola. E também, quem sabe até aquela questão, porque você faz a colheita e você faz um monte de cacau e deixa no centro de cada fazenda. E aquilo é carregado nas costas, o homem bota o caçoar nas costas, até chegar no local onde o burro esteja para você carregar no lombo do burro para a barcaça. Vê também se tem a condição de fazer isso. Do próprio drone também fazer esse içamento até certo ponto.
A barcaça,
até certo ponto onde tenha mais acesso para o animal, ou até se tiver pista, se tiver estrada, para você estar trazendo isso. Isso é um dado. A outra coisa também, a gente teve também conversando, nessa secretaria, ela tem um potencial muito grande, porque vocês sabem que aqui no Nordeste, Recife, Natal, Fortaleza, ele tem aquele chamado barco de pesquisa de ciência e tecnologia. A gente aqui não tem esse barco. Ele só vem aqui para fazer abastecimento, manutenção, mas ele nunca pesquisou o nosso litoral. Aí ele pesquisa Itacaré, pesquisa Abrolho, que lá essa pesquisa é das águas. Quando você diz, olha, a água é apropriada para banho, como é que faz isso? Quem faz esse estudo? Então, os estudos das águas, dos corais, do nosso parque marinho, porque você tem aqui quase 100 quilômetros de praia e nunca foi pesquisado.
Verdade.
O que é que você tem no subsolo? Essa questão dos nossos rios, as nossas praias, a areia. Então, tudo isso você precisa estar ligado de como fazer isso. E aqui nós temos a Maramata. Aí seria o quê? Uma parceria da Maramata, o Ministério de Ciências e Tecnologia, juntamente com a Secretaria. Uma outra coisa, biólogos. Onde são formados biólogos? A gente aqui não tem uma escola, tá?
Nós temos faculdade. Curso na UESC, né? Na UESC tem biologia.
Biologia, mas eu não sei se seria para essa área específica para é o chamado o estudo náutico, né? O curso para biologia, engenharia de pesca e curso de engenharia. E a gente aqui não tem. Aí o sonho é que a gente, através dessa secretaria, comece a provocar toda essa discussão.
Você falou em sonho. Você falou em sonho.
Sonhos.
Eu tenho acompanhado a sua luta, a sua caminhada pela Bahia. Inclusive, semana passada esteve com o Félix Mendonça Júnior. Como é que está a caminhada de Augustão, pré-candidato a deputado estadual? O sonho de ser a voz, não só de Ilhéus, mas da região na Assembleia Legislativa, que nós estamos carentes. Nós sabemos, nós temos essa consciência, né, Marinho Santos?
E neste momento nós estamos dependendo de uma força política para chegar junto à Codeba. Aí, não tem.
Pois é.
Cadê a força política?
Você puxa um tema interessante, aí respondendo a pergunta de Robertinho Scarpita, essa questão da luta política, nós passamos aqui pela Câmara, fizemos nosso trabalho no Legislativo, e a gente quer um pouco além. Porque a gente, por aqui, a gente não consegue destravar as coisas. O município você não consegue fazer nada, porque tudo é Salvador. Estamos em uma cidade onde tudo você depende de Salvador. Então, por isso que tem que ir uma voz para Salvador, para estar trazendo as coisas para Ilhéus. Agora, trazendo as coisas andem. Porque a gente vai para Brasília, consegue chegar aqui, a coisa trava. Aí você vai para Salvador, chega aqui, a coisa trava. Então, quando você tem o poder, você sendo uma autoridade, um deputado, você vai ter muito mais poder de destravar as coisas, de chegar junto a esses dirigentes, no caso da Codeba. Se eu fosse um deputado, eu não estaria aqui só de Deus esperando o presidente da Codeba estar vindo aqui. A gente já tinha ido lá e já tinha visto com ele qual é o impedimento que está tendo para ele estar fazendo o que tem que ser feito.
Existe uma linha de respeito com o mandato na mão, não é isso?
Com o mandato na mão, você é uma outra pessoa. Hoje você é o quê? Uma pessoa física, é um cidadão. E as pessoas costumam dar ouvido só a quem tem mandato. E a gente quer um mandato para isso. Para desenvolver diversos projetos na cidade de Ilhéus, está aqui. A cidade de Ilhéus, ela não compete com ninguém. Eu sempre digo, a gente aqui, olha, o nosso tomate não é de Ilhéus. O nosso coentro não é de Ilhéus. O nosso peixe não é de Ilhéus. A gente não produz nada. A gente não consegue competir com cidade nenhuma. Aí você chega ali em Conquista, você chega em Jequié, você chega em Feira de Santana, até você estar em uma capital. E a gente aqui em Ilhéus, nessa condição de só ficar esperando a boa vontade de alguém, até para estar pedindo um favor. E não é favor, é obrigação.
Eu costumo muito falar, Augustão, a Ilhéus tem uma característica da questão da agricultura familiar. E você tocou nesse item. A gente precisa justamente produzir mais para poder gerar mais emprego, mais renda, fortalecer ainda mais essa agricultura familiar aqui na nossa região. E ontem você esteve durante a visita do governador Jerônimo em Uruçuca. Como é que foi esse encontro do Augustão com o governador do estado da Bahia?
Olha, o Jerônimo sempre foi um parceiro nosso e ele vai sempre estar continuando aí. E eu quero aqui mandar um abraço para Magnólia, né? A prefeita de Uruçuca.
Magnólia Barreto.
E toda aquela câmara que também estava presente lá. O povo de Uruçuca foi para a praça ouvir, tá? Essa inovação de lá, desse asfaltamento.
Uruçuca, Serra Grande.
Serra Grande. E realmente é um projeto que muitos sonharam com esse projeto e agora a gente tem que dar as mãos e dar os parabéns à prefeita Magnólia Barreto, porque ela fez o certo. Arregaçou as mangas e foi buscar. E quando você arregaça as mangas e vai buscar, a coisa acontece.
É um sonho, isso que a gente quer fazer. Um sonho sonhado do ex-prefeito Moacir Leite.
E mandar um abraço para Moacir.
Moacir Leite estava lá?
Você viu ele? Eu não vi o meu amigo. Fui lá dar um abraço pro amigo Moacir Leite, mas não vai faltar oportunidade, não. Um abraço para ele, eu sei que ele está ouvindo aqui o Tropa de Elite, mas depois a gente vai dar um abraço pro Moacir. Então é isso. Em relação ao cacau, tem mais ainda duas discussões aqui que a gente está criando. O fundo Cacau Bahia. Porque você com o fundo Cacau Bahia, você discute a nossa lavoura, você discute a nossa região. E hoje existe um fundo, só que é um fundo nacional. E no fundo nacional, quem pega a carona, quem é privilegiado, é Amazônia, é Pará, todos esses estados lá de fora. E a gente aqui fica só a ver navio, porque a gente não tem um representante. A gente aqui, amigo, se a população de Ilhéus soubesse a força que ela tem, a importância que Ilhéus tem, você já deveria ter aqui um deputado. Mas aí a população elege uma pessoa que não diz para que veio, senta na cadeira só para ser uma deputada decorativa ou um deputado decorativo, não diz para que veio. Você pergunta, me mostra uma pá de cal que você trouxe aqui para Ilhéus. Não tem. E por isso que a gente quer ir para a Assembleia, para a gente estar realmente botando essa cidade em ritmo de competitividade, porque hoje o mundo é competitivo. Quem não compete, amigo, vai ficar sempre para trás.
Augustão, você é presidente de um sindicato importante que gera empregos para Ilhéus e para a região, o Sintrasul. Você enfrenta dificuldades na questão da carga e descarga no Sintrasul?
Olha, Mário Santos, a gente quase que não enfrenta muita dificuldade na carga e descarga. A gente encontra dificuldade nos órgãos, tá? Nos órgãos públicos. Não é no órgão municipal, não. É nos órgãos de fiscalização. Porque como é uma coisa nova, Sintrasul é um estilo de trabalho que pouca gente conhece como é que funciona por dentro. Aí o fiscal do trabalho, ele chega na sua empresa, ele confunde o que é diretor de sindicato com funcionário do sindicato. E aí ele vem multar um diretor do sindicato fiscal. Peraí, a nossa dificuldade é essa. As pessoas entenderem como é que funciona.
O seu sindicato, o Sintrasul, gera hoje quantos empregos? Você tem ideia?
O Sintrasul, ele passa de 1.600 empregos na região e não consegue fazer mais porque a gente encontra barreira o tempo inteiro. A gente não tem parceiros para ajudar. A gente tem muita gente aqui, aliás, que a gente poderia estar ajudando muito mais. Porque é um sindicato social. A gente trabalha com ressocialização de pessoas, regressa do sistema prisional. E é o único sindicato na Bahia que faz isso. Sim, nós somos o número um na Bahia e o quinto no Brasil.
Foi premiado já uma, duas vezes em Brasília, com placas.
Cinco vezes na
Cinco vezes. Nós temos cinco prêmios nacional, tá certo?
Cinco prêmios.
Cinco nacional e nós temos mais de 10 aqui no município de Ilhéus. E também pelas indústrias que a gente presta serviço.
Parabéns. Desejar boa sorte nessa sua caminhada. A gente está na torcida. O programa Tropa de Elite é um programa que defende essa bandeira. E você é um excelente nome para representar não só Ilhéus, mas toda a região na Assembleia Legislativa. Tenha a certeza, né, que você vai poder contar aqui com esses dois soldados, porque nós queremos ver a nossa cidade competitiva. O prefeito Valderico Júnior tem feito esse trabalho, inclusive solicitar que você possa agendar para passar essa situação da Codeba, para a gente destravar isso aí, o prefeito correr atrás também, junto com essa comissão, viu, Augustão? A gente precisa resolver isso aí. A engorda vai resolver muitos problemas da nossa cidade.
Inclusive, até só a título de informação, nós tivemos com o prefeito Valderico Júnior, trouxemos uma empresa que ela que cuida de dragagem e ela se colocou à disposição para fazer o projeto de engorda. Mas aí, com o corre-corre, a gente não deu prosseguimento a essa questão junto ao município, mas também por conta dessa questão de Salvador. Porque tem que começar, tem que ser partir de Salvador para cá.
De lá para cá.
De lá para cá.
Já foi feita a licitação?
A licitação só vai ser feita depois da homologação da primeira dragagem e a licitação para a segunda. Então, a previsão desse serviço era para agora, início do ano. Já estamos em maio, mas, segundo a informação, que em agosto deste ano vai dar início a essas obras. Já tem empresa de dragagem já pronta para esperar
se posicionando
a questão da licitação. Só depende da Codeba, só isso.
Augustão, obrigado pela sua participação no nosso programa. Finalizamos mais uma super entrevista, viu? E sucesso.
Obrigado, Robertinho. Eu tenho que mandar aqui um abraço só para Ronaldo do Pula Macaco, né? O nosso parceiro aí. E a gente vai estar junto aí. Agradecer a você, Robertinho, a Marinho Santos e a todo o povo da região, e do Brasil e de Portugal também, que está lá
acompanhando. Você deixou uma cadeira na Câmara, mas tem um vereador que está do seu lado, Adilson José.
Adilson José
acompanha o nosso programa, estava em Brasília, representou os vereadores do Brasil ontem durante uma fala lá no evento.
Eu quero mandar um abraço para Adilson, que também é um soldado, estava comigo lá em Brasília, juntamente com Ed e mais Luiz Aldo, porque foram quem acreditaram nessa questão dessa nossa ida a Brasília.
Sucesso!
Gostaria de registrar a presença do Marcos Teles aqui nos estúdios ao vivo, do Ed Camargo, o
Daniel. E o Daniel, videomaker.
O Paulo Teles, é irmão do Marcos Teles, de Dico Teles, André Teles, Jair do Açougue Boiadeiro, no Nelson Costa. São ouvintes do Tropa de Elite. Em Sapucaeira tem o Ozias e também o Rafael. Zé e Tereza no Lava Pés,
Scarpe. Todo mundo ouvindo a gente. Vamos para mais um giro regional. Manuel Messias está chegando com a notícia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui da querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E também Casa das Espumas e Nada Plásticos, que tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. Nada Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Um incêndio mobilizou moradores da rua Nova de Mutuns, no bairro Califórnia, ontem à noite. Por volta das 19h30, um homem, identificado como Seu João, de aproximadamente 65 anos de idade, teria ateado fogo na própria residência. Segundo relatos de vizinhos, o morador enfrenta transtornos mentais. Apesar do grande susto, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Representantes do setor cultural, músicos, donos de bares, casas de eventos e secretarias municipais estiveram reunidos para discutir mudanças na Operação Sossego e a elaboração de um novo decreto sobre regulamentação sonora aqui em Itabuna. A proposta é definir regras para fiscalização, limite de decibéis e funcionamento das atividades noturnas. A Prefeitura pretende editar um novo decreto com base nas sugestões apresentadas durante o encontro. Meus amigos, no setor policial, nem bem começou o final de semana, hoje é sexta-feira, e a violência já toma conta de nossa cidade. Na madrugada de hoje, um homem foi atingido por disparo de arma de fogo dentro de sua própria residência, localizada no bairro Fonseca. E este homem não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, veio a óbito. Sua esposa também foi atingida. Ela foi encaminhada para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, onde segue em observação. A polícia que esteve no local do crime já começou a investigar a motivação para tanta violência. Falamos em nome da Quarta Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a sua saúde. É sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta, emoções finais no nosso programa. Elite.
A metralhadora da informação.
São 7 horas mais 51 minutinhos na Bahia. Essa semana o Tropa foi movimentadíssimo em seu repórter. Olha, notícia do nosso site, um dos destaques aí, estudante atropelado em frente à CEPLAC, morreu após 2 meses internada. Lamentável aí, nossos sentimentos, né? Tem motociclista que ficou ferido após colisão com carro na 415 entre Ilhéus e Itabuna. A ponte Jorge Amado terá interdição parcial. Amanhã tem a corrida Gabriela FM Sunset Run. Todo mundo ficando aí antenado, né? Não tem essa notícia fake que saiu ontem de que a ponte iria ficar bloqueada, nada disso. A gente já trouxe essa notícia e reforçamos aí, tá certo, toda a programação, a preocupação aí da organização do Gabriela FM Sunset Run, essa corrida bacana, né? A programação terá início às 15h30 com a Corrida Kids, o percurso Avenida 2 de Julho, seguindo na Praia do Cristo até o obelisco ali do 2 de Julho, a corrida principal 17 horas, né? Para garantir a segurança, os participantes, os bloqueios parciais no trânsito terão início 20 minutos antes da largada. Os bloqueios acontecerão de forma momentânea apenas durante a passagem dos atletas em cada trecho do percurso. Primeiro, os participantes passarão pela Ponte Jorge Amado, que terá bloqueio parcial no sentido centro-sul e será liberada assim que o último atleta deixar o local. Em seguida, os participantes seguirão pela ponte Lomanto Júnior, que terá bloqueio parcial no sentido sul-centro. E também será liberada imediatamente após a passagem do último atleta. A prefeitura agradece a compreensão e orienta aí motoristas e pedestres a redobrarem a atenção, né? Planejarem seus deslocamentos com antecedência e seguirem as orientações dos agentes de trânsito que estarão atuando no local. Mandar um abraço ao Fabrício Nascimento, da Sutran, seu repórter, e toda a equipe aí. Chegue com a última, porque eu tô com o Clinton Alves no ponto. Hoje é sexta, tem dicas da pomada especialista.
Olha, Scarpe, a polícia recebeu informações que um elemento estaria com mandado de prisão em aberto nas proximidades da Avenida 2 de Julho, no centro de Ilhéus. De imediato, as guarnições se deslocaram-se até o local indicado. Após abordagem e consulta nos sistemas, foi constatada a veracidade das informações. Uma outra informação é que a guarnição da Companhia 70, que tem o comando do Major Carlos Araújo, realizou a apreensão de entorpecentes e a condução de um elemento no Alto do Iraque, Durante rondas na região, os policiais visualizaram um homem em atitude suspeita que, ao perceber a aproximação da viatura, foi abordado pela guarnição na busca pessoal. A polícia encontrou 75 pedras de crack, 16 papelotes de cocaína. O indivíduo e todo o material apreendido apresentado no plantão da sétima Corpim Scarpe.
Vamos nessa, Clinton Alves, hoje é sexta. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. A você que nos ouve, uma boa e abençoada sexta-feira para você. E estou de volta, amigos, em nome da Pomada Especialista. Hoje quero ajudar você que tem andado com dor no corpo. É dor na coluna, é dor muscular, você sente dor nas articulações, faz uma atividade física, daqui a pouco está com a musculatura toda dolorida, que é um auxílio para combater essas dores. Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, a dor nas pernas afeta milhões de brasileiros diariamente. Clinton, o que é que pode causar esse tipo de dor e como é que o uso da pomada especialista pode ajudar nesses casos?
Scarpita, as dores nas pernas são uma queixa comum, né? Cerca de 40% da população adulta convive com algum tipo de dor crônica, sendo as pernas e as costas algumas das áreas mais afetadas. E elas impactam fortemente a qualidade de vida do trabalhador. E o desconforto, geralmente, ele tem origem no sistema muscular. Se você faz muito esforço físico, aí pode ficar com os músculos doloridos. Se você tem problema circulatório, também pode ter dor nas pernas. Se você está acima do peso, faz atividade física em excesso, fica muito tempo em pé ou sentado, também pode desenvolver esse tipo de dor. Mas para qualquer situação, sentir dor, você pode contar com a poderosa pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Basta aplicar uma leve camada no local desejado e pronto. Você vai sentir o alívio das dores, da tensão muscular. À medida que você repete a aplicação da pomada especialista, ela vai estar ativando a tua circulação, combate hematomas, inflamações e tudo isso por causa da sua poderosa fórmula. A pomada especialista, amigo ouvinte, ela é concentrada, tem alta concentração de ativos. São óleos terapêuticos e extratos vegetais em grande proporção. É por isso que ela é tão eficaz. Não precisa de esfrega-esfrega, basta aplicar no local desejado e pronto. E como você sabe, eu gosto de trazer depoimentos reais de pessoas como eu e você. Não são histórias geradas em inteligência artificial, são pessoas reais que tiveram benefícios usando a pomada especialista.
Eu lembro da Rosa Menino, eu também uso a pomada especialista, sinto muita dor, né, de lombar, nas pernas, e depois que eu comecei a usar ela, eu me sinto muito bem, consigo ir para a academia, fazer minhas caminhadas. Graças a Deus, ela me ajudou bastante. Especialista é uma pomada indicada mesmo para todo mundo. Ela é uma pomada que nos ajuda no dia a dia.
Obrigado, Leca, por contar a sua experiência com a pomada especialista. E aí, amigo ouvinte, você quer esses benefícios? Então está na hora de tomar a decisão. Vá na farmácia ou na loja de naturais da sua preferência hoje ainda e peça a pomada especialista. Chegou no balcão, diga: eu quero a pomada especialista, a pomada inimiga das dores.
É isso aí.
Não aceite um outro produto. Exija a pomada especialista. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton. Semana que vem a gente se encontra. Olha, programa Melhor em Casa de Ilhéus é destaque estadual em encontro de atenção domiciliar realizado em Salvador. Viu? Experiência apresentada pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde ficou entre as três melhores da Bahia e reforça o compromisso de Ilhéus com a inovação e o cuidado humanizado no Sistema Único de Saúde. Parabéns, Sonilda Mello, parabéns a toda a equipe aí da saúde. Bom, vamos trazer ele, Paulo José, para fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de
Paulo José chega chegando, porque hoje é com ela, é Suzy Luz, a supermanhã da Gabi. Alô, Paulo, bom dia, bom dia.
Olá, que bom estar com vocês. Um forte abraço, já que hoje é dia do abraço, como também é dia do apicultor. Uma homenagem a quem trabalha com abelhas e produção de mel. Um forte abraço para todos vocês. Bom dia, sexta-feira. Estamos no ar com mais um giro de notícias e atualizações de momento. A Associação Nissei de Judô, em parceria com a Academia Universo do Esporte Fitness, representou com destaque o município de Canavieiras durante a super etapa de judô realizada em Simões Filho. Com muita dedicação e disciplina, os atletas conquistaram importantes resultados, trazendo 4 medalhas para o município, uma de ouro, uma de prata e 2 de bronze. Os atletas que subiram ao pódio foram Marcos Thiago da Silva Soares, primeiro lugar, João Eduardo Soares da Lira, segundo lugar, Murilo Ivan Conceição da Silva, terceiro lugar, e João Vitor Leite Santos, terceiro lugar. Além das medalhas, o atleta Marcos Thiago, da categoria cadete, também participou da seletiva para o Campeonato Brasileiro de Judô, que será realizado entre os dias 26 e 28 de junho em Salvador. A participação dos atletas contou com o importante apoio da Secretaria Municipal de Educação de Canavieiras, através aí da Prefeitura Municipal. O sensei Edmerson Simplício, com Edmeron Pressão, destacou a importância das parcerias e do incentivo ao esporte no município. Aspas, fico feliz em apoiar iniciativas que incentivam nossos jovens através do esporte, fortalecendo sonhos e abrindo caminhos para o futuro melhor. Quero agradecer ao prefeito Paulo Carvalho, ao vereador Vitor Fábio e ao secretário de Educação, Tiago Souza, pelo apoio e incentivo ao esporte em nosso município, fecha aspas, afirmou o sensei Edmeron Pressão. A Associação Nissei também agradeceu aos parceiros envolvidos, em especial à Secretaria Municipal de Educação e a muitos outros colaboradores do município, comerciantes e todos da imprensa que sempre abraçam a causa do esporte e do judô na cidade de Canavieiras. E dando sequência à programação Maio Cultural, a Prefeitura da cidade de Arataca promoverá hoje um grande evento com a saída do bloco infantil, com distribuição de doces, com brincadeiras diversas, descontração e animação que vai agitar a criançada do município de Arataca. A festa será hoje, a partir das 14h, concentração no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social do município de Arataca, com grande festa na Praça de Eventos. Leve seu filho e participe do Maio Cultural em Arataca. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo! Bom final de semana pra você, tá certo? Gente, amanhã todo mundo lá, Praia do Cristo, uma mega estrutura, festa linda aí, Gabriela FM Sunset Run, Desafio das Duas Pontes, espaço pra criançada. Quem ainda não pegou o kit, retirada do kit, tá certo? Retirada do kit aqui em Ilhéus, tá certo? Das 10 às 18 horas de hoje, na Academia Outfit, aqui na Avenida Itabuna, tá certo? Academia oficial da galera da Gabi, viu? Retirada do seu kit. E em Itabuna, tá certo? Lá na loja Sport Run, no Marabá Center. Marinho Santos, amanhã eu quero ver você lá, viu?
Beleza, né?
Pra correr.
É nesse clima, Scarpita, que eu mando um abraço ao comandante da Polícia Rodoviária Estadual, o Major Encarnação, o Tenente PM Lima, também da Polícia Rodoviária Estadual, e o Subtenente Abreu, do Tático Ostensivo Rodoviário, da PRE. E o Lázaro, filho do nosso amigo Maninho de Castelo Novo, na Rondesp, todo mundo ligado. Acabou, Scarpe.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Amanhã faz aniversário a filha desse nosso grande ouvinte, amigo, guerreiro, Aurélio, em Ribeira das Pedras. E feliz aniversário é a neta, rapaz. Ela é neta do saudoso Visconde, viu? Nossa futura odontóloga. E Alessandra, parabéns pra você, tudo de bom. Receba um abraço, carinho do seu paizão, Aurélio, uma figura que a gente gosta muito, né? E você, neta do saudoso, né, Visconde, figura histórica lá em Ribeira das Pedras. Gente, amanhã todo mundo lá na Praia do Cristo, Gabriela FM Sunset Run. Vou deixar o cacau com leite, né? Um pedacinho. Suzy Lu está chegando para comandar a Supermanha da Gabriela. toda a galera da Gabi amanhã esperando você. Vamos dar início às comemorações dos 34 anos. Parabéns à doutora Thaís Paulo Reis. É toda a galera 10 aí, Flores de Cacau. Suzy Luz é com você e o Tropa volta segunda, se Deus quiser, a partir das 6. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Clínica Amo, Planeta Doces e TZ Max. Amanhã tem cacau com leite e muito mais pra você.
Leva, leva o meu coração contigo. Quero ser muito mais que teu amigo. E entender se o que sinto é paixão. Pega fogo e queima o coração. Vem correndo e se joga em meus braços. Tô doidinho pra sentir o teu abraço. Me envolver nos teus braços, seu calor. Bem baixinho, poder te chamar de amor.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.